gravíssima a situação e por isso o PLS 234, de autoria aqui do Senado, com a nossa relatoria, está pronto. A jornada de trabalho desses profissionais vai ficar de acordo com a jornada mundial e com isso nós estaremos contribuindo para que diminua-se os acidentes no trânsito e sendo uma referência em matéria de legislação a nível internacional. Quero destacar que todo esse processo de construção legislativa foi acompanhado vírgula por vírgula pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, bem como pelas associações representativas da classe, entidades cada vez mais voltadas à defesa dos interesses da segurança total de todos aqueles que usam o transporte aéreo. Lembramos aqui que 100 anos após o voo inaugural da aviação regular de passageiros, o Brasil tem expectativa de se tornar o terceiro maior mercado aéreo do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China, com uma expansão de 35,5% no número de passageiros só dentro do país. Mas, para o contínuo crescimento sustentável da aviação comercial, é imprescindível que todos envolvidos no setor, inclusive indústrias, governos, empresas, trabalhadores, legisladores, judiciário, trabalhem em conjunto no interesse de curto a longo prazo de todos aqueles cujas vidas são transportadas pela aviação comercial do Brasil, nesse caso. Aproveito aqui para, além de cumprimentar todos os trabalhadores do Sindicato dos Aeronautas, quero também cumprimentar o acordo firmado com a participação do próprio senador Ciro Nogueira, que nos pediu esse prazo e que nos mandou uma carta por escrito, onde na carta ele diz, em negociação realizada na manhã de quarta-feira, com a presença dos senadores, e aqui ele destaca a cargo do presidente da comissão e esse relator, definiu-se um acordo para suspender temporariamente, que é até o dia 12, a votação em segundo turno do substitutivo de autoria do senador Paim ao projeto de lei 234. Considerando a importância desse acordo, envolvendo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, diz ele, gostaria de destacar a Vossa Excelência que o Sindicato Nacional dos Aeronautas apresentou ao Senado Federal sua demanda, a qual foi competentemente relatada pelo nosso senador Paulo Paim e tomou a forma de um substitutivo ao projeto de lei mencionado. Cumpre ressaltar que até o momento há consenso entre as... Estou lendo a carta do senador Ciro. Há consenso entre as empresas aéreas sobre as principais reivindicações formuladas pelo Sindicato dos Trabalhadores, destacadamente a implementação do sistema gerenciamento de risco e fadiga humana. A ABAR informou-nos que, cumprindo o acordo firmado na CAS, realizadas as reuniões necessárias com os sindicatos aeronautas, concluiremos a negociação antes do dia 12 de novembro, com o objetivo de que haja, então, o entendimento sobre o texto, evitando, assim, o atraso na tramitação. O projeto de lei do Senado, 434/2011, especifica as atribuições dos profissionais de aviação, estabelece regras para a elaboração das escolas de trabalho dos aeronautas, com a finalidade de garantir segurança de voo. Atenciosamente, senador Ciro Nogueira. Eu deixo, senhora presidente, registrado a carta, o artigo que fiz sobre a segurança de voo no Brasil, a importância da aviação aérea, a importância, claro, daqueles que deslocam o avião pelo país, todos os profissionais, tanto os que ficam no avião como os de terra, todos cumprem um papel fundamental e esse projeto será uma homenagem a esses profissionais que tocam o país pela via aérea, como fiz recentemente aqui uma homenagem àqueles que tocam o Brasil no chamado transporte de carga e também de passageiro, onde apresentei o Estatuto do Motorista Profissional, e que teremos agora, no dia 13, um grande encontro lá no Rio Grande do Sul, caminhando para a redação final do estatuto que apresentei há cerca de 5 anos já. Senhora Presidenta, são essas minhas considerações, e aqui eu termino. Senador Aníbal Diniz, quero lhe dizer que está aqui comigo o pronunciamento da defesa do seu projeto, que eu fiz o relatório do belo projeto, que Vossa Excelência é uma grande contribuição a essa casa, é garantindo que pelo menos um terço, no fundo é isso, é um terço das vagas no Senado sejam garantidas para as mulheres. Como é um discurso para mim que eu não quero dar por lido, esse eu farei na segunda-feira. Espero que Vossa Excelência esteja aqui. Gostaria muito de ler todo o pronunciamento, destacando a beleza do seu projeto e a beleza das próprias mulheres, né? A beleza das mulheres, para mim, não é pela cor da pele, se é alta, se é magra, é da essência, do espírito, da alma. Para mim, todas as mulheres do Brasil e do mundo são lindas. E o seu projeto é uma homenagem a essa beleza, a essa inteligência, a essa competência da mulher brasileira, que o senhor quer que, no mínimo, um terço estejam aqui na casa. O meu discurso vai nessa linha. E como o meu tempo já exagerei até, porque falei mais de 40 minutos, o normal seria 20, eu gostaria de fazê-lo na segunda-feira para usar, Paim, no mínimo 20 minutos só nesse tema.
Senador Paim, fico muito feliz com esse adiantamento de Vossa Excelência. Segunda-feira, às 14 horas em ponto, estarei aqui no plenário do Senado Federal para ouvir o seu pronunciamento e certamente aparteá-lo e poder defender a justeza dessa matéria.
E na perspectiva que votamos a semana que vem.
Se Deus quiser, a semana que vem nós vamos votar na quarta-feira na CCJ. A senadora Ana Amélia me parece que não é titular dessa comissão, mas está convidada, está presente para nos ajudar na defesa dessa matéria.
E não é em causa própria, a senhora não precisava. A senhora está aqui, sempre disputou e venceu muitos homens, inclusive.
Não é em causa própria e é uma causa justa, exatamente. Isso. Por que, senador Paim? Eu tenho ouvido alguns colegas senadores questionarem nesse sentido. Ah, mas isso não é antidemocrático, não está abrindo uma exceção em favor da mulher. A exceção está posta no único mandato majoritário de senador, no único mandato majoritário que permite, uma vez a cada 8 anos, 2 vagas. Nós não temos 2 vagas para presidente da República, nós não temos 2 vagas para governador, nós não temos 2 vagas para prefeito. E o Senado, ele tem a cada 8 anos uma eleição com 2 vagas. Por ser um mandato majoritário, nada mais justo que uma vaga seja destinada, nessas circunstâncias, para as mulheres e a outra vaga para os homens. E, como Vossa Excelência traduziu muito corretamente, se nós tivermos essa matéria aprovada, olha que coisa interessante, nós temos 27 unidades da Federação, somado com o Distrito Federal, cada uma das unidades, 3 representantes. Se nós aprovarmos essa matéria, nós vamos ter a garantia de que cada unidade da Federação vai ter, no mínimo, uma representante do sexo feminino. Como nós temos aqui a Casa do Equilíbrio da Federação, olha que justiça estaremos fazendo. Nós estaremos aumentando
quando
a participação...
Elas são 51%, 52%
do eleitorado, mais de 51%. Agora, veja só que justiça nós estaremos cometendo. Hoje, o Senado Federal está com apenas 13 mulheres. Nós vamos elevar esse número para, no mínimo, 27. E, no mínimo, um terço da composição da casa será de mulheres. E outro detalhe. As pessoas podem falar assim, mas isso não é antidemocrático? Não é antidemocrático. Por quê? Porque essa é uma política afirmativa, no sentido de restabelecer justiça. E naquela disputa em que vai estar em pauta apenas uma vaga, nessas disputas todos estarão, concorrendo a essa vaga, homens e mulheres. E naquele caso em que tem 2 vagas, uma deve ser exclusivamente destinada às candidaturas mulheres. Dessa maneira, eu tenho certeza que os partidos vão se qualificar, vão criar os mecanismos para fortalecer as suas lideranças, porque só vão ser eleitas aquelas que verdadeiramente provarem liderança nos seus estados, porque não é apenas um convite a assumir um mandato. Elas vão ter que disputar e vão ter que apresentar as suas propostas e vão ter que convencer o eleitorado. Portanto, não é uma graciosidade o que nós estamos propondo. Nós estamos propondo uma medida de justiça. E eu fico muito feliz, senador Paim, pela decisão de Vossa Excelência de relatar essa matéria, Por quê? Porque ficaria parecendo defesa em causa própria se fosse uma mulher a fazer a relatoria da matéria ou se tivesse sido uma mulher a apresentar essa proposição. Então, na realidade, nós estamos aqui. Senador Paim, que é um senador completamente dedicado às melhores causas do povo brasileiro. Senador Aníbal, que é um estreante nessa casa, né? E estou terminando o meu mandato agora, mas vou ficar muito feliz. Eu vou me sentir completamente realizado. Eu vou me sentir como se o meu mandato tivesse cumprido completamente com suas atribuições, se nós pudermos ter essa matéria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e, se Deus quiser, a gente ter nas eleições futuras, com duas vagas para o Senado, uma vaga destinada às mulheres. E aí nós vamos corrigir uma injustiça histórica, porque o Brasil hoje está ocupando a 156ª colocação no ranking mundial de participação feminina no parlamento e, se nós tivermos essa matéria aprovada, com certeza nós vamos colocar o Brasil numa posição melhor na fotografia mundial da participação feminina no parlamento. E quanto à qualidade das mulheres, eu faço minhas todas as palavras de Vossa Excelência. As mulheres, elas não só dão a beleza da vida, como elas são as próprias responsáveis pela vida, que seriam dos homens sem... O que seria dos homens se não tivesse as mulheres na sua vida, né? Então, nós temos a responsabilidade, nós, homens, frutos de mulheres, nós temos a responsabilidade de restituir o direito às mulheres terem espaços iguais aos homens em todos os ambientes. E aqui no Senado compete a nós tomarmos essa providência e depois servirmos de exemplo para que aconteça também na Câmara Federal e depois em todas as casas legislativas do país. Muito, muito obrigado, senador Paim, pelo anúncio de que na segunda-feira estaremos debatendo essa matéria e, se Deus quiser, na quarta-feira, na CCJ, estaremos aprovando essa matéria para o bem da política nacional, para o bem da democracia e para o equilíbrio de gênero, que é algo que é muito reivindicado em todo o mundo. Muito obrigado.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e, só para complementar, dizer que na conversa que tivemos com o senador Vital do Rego, ele nos assegurou, se depender dele, a matéria será votada, de fato, na quarta-feira. Mas sabe que alguém me perguntou também, não, mas se nós avançarmos para a coincidência dos mandatos e o mandato igual Câmara e Senado, enfim, a teses, por exemplo, tudo 5 anos. Eu digo, não tem problema nenhum. Um terço das vagas do Senado serão para as mulheres, só isso. O projeto diz isso. Só fazer a adaptação na hora da reforma. Porque eu acho que esse debate é interessante, que alguns ficam defendendo, discutindo, dizendo, não, reforma eleitoral é uma coisa, política é outra. Eu sei que uma coisa é outra coisa é outra coisa, mas estão ligadas. Como é que a reforma eleitoral não está ligada com a reforma política? São dois momentos. Mas como é que você vai fazer uma reforma eleitoral? Eu vi esses dias um debate, por exemplo, não, reforma eleitoral é uma coisa, a política é outra. E no longo do debate da reforma política que ele defendia, ele falou exatamente do financiamento público de campanha. Bom, financiamento de campanha é a reforma eleitoral. Então, nós temos que entender que essas coisas estão conjugadas e uma não traz empecilho, a outra, pelo contrário, se completam. Você tem que ter a reforma eleitoral num viés político, amplo, democrático, e que todos tenham oportunidade de participar, para que então possam fazer a política na sua atuação maior, como manda a nossa própria Constituição. Por isso que eu dizia que as coisas se ligam. Eu não vejo reforma política sem fazer reforma eleitoral. E não consigo ver reforma eleitoral sem reforma política. Os dois se completam e a sua proposta, tranquilamente, vai estar nesse conceito maior da política, de que nós queremos, de fato, um país onde homens e mulheres tenham direitos iguais.
Perfeitamente, senador Paim. E outro detalhe é que a gente não pode perseguir sempre a perfeição sem buscar a correção passo a passo. Eu vejo que a reforma política, na sua amplitude, é algo tão complexo que corre o risco de nunca acontecer. Então, se a gente não der passo a passo rumo ao aperfeiçoamento das nossas instituições, nós nunca vamos avançar. Nós tivemos, por exemplo, há 2 anos, uma proposição apresentada pelo senador Jorge Viana, que foi justamente aquela proposição visando o fim do financiamento empresarial das campanhas. Essa proposta foi considerada inconstitucional na nossa CCJ. Tempos depois, a senadora Graziottin apresentou a mesma proposição e, coincidindo com a votação no Supremo Tribunal Federal, ela foi constitucionalizada e foi aprovada. Um passo importantíssimo. Não é a reforma completa, mas é um passo. Então, da mesma forma que a gente reduz o número de suplentes de senador de 2 para 1, é um passo. Então, cada passo que a gente vai dando no sentido do aperfeiçoamento da legislação eleitoral brasileira, significa que, ainda que a gente não consiga fazer a reforma eleitoral no seu todo, mas cada passo de aperfeiçoamento é um passo a mais no sentido de melhorá-lo. E, nesse sentido, se encaixa, sim, a nossa proposição de fazer justiça às mulheres com uma vaga naquelas eleições em que estiverem em disputa 2 vagas para o Senado. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, senadora.
Eu queria apenas entrar nessa, senador Paim, aproveitando de deixar a tribuna, fazer uma referência que a senadora Marta Suplicy, que deve estar voltando, também do Partido dos Trabalhadores, trabalhou muito no início da legislatura para 50% da lista presença de mulheres. Aquela tentativa de reforma não vingou. Eu vou dar um exemplo concreto, senador Aníbal. Lamento não estar segunda-feira, porque estaremos participando da reunião do Parlamento do Mercosul em Montevidéu, mas na terça-feira estarei aqui na votação da CCJ. Dá um exemplo concreto do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano para o Senado. Se a sua lei tivesse, digamos, aprovada em vigor, o que aconteceu lá? Nós, Partido Progressista, tinha uma candidata, Simone Leite, fez 12% dos votos válidos. O vencedor foi Lazier Martins e, em segundo lugar, Olívio Dutra, com 29%, o Lazier com 30% ou 31%. Os números eu estou dando arredondadamente. Se a sua lei tivesse em vigor, a Simone ocuparia a vaga? Como ficará na contabilidade se é metade-metade?
Não valeria, exatamente.
Esse é só um. Mas digamos,
perfeitamente.
Digamos que isso acontecesse em 2018.
Nesse sentido, é que eu acho que para o Senado Federal, a proporção de 50% ela não se encaixa adequadamente no seu universo. E o que nós estamos propondo na nossa proposição 132? É só naquelas eleições com 2 vagas para o Senado.
Sim.
No caso da disputa de uma vaga, como aconteceu agora, é aí que vença o melhor.
Disputa homem e mulher nas mesmas... Vamos jogar, então, essa disputa com dois homens, o que venceu, Lazier, Olívio, que ficou em segundo lugar com 29%, e a candidata Simone Leite ficou com 12% dos votos. Estivesse em vigor e fosse já segundo turno, as duas vagas, nesse caso...
Nesse caso, vamos imaginar que a nossa lei seja aprovada. Nesse caso, a Simone
com 12%.
Estaria disputando com outras mulheres... Provavelmente a nossa Rosário, né, a Maria do Rosário e tantas outras que estariam disputando lá no Rio Grande do Sul.
Claro.
E a que tivesse o maior percentual na disputa para a vaga de mulheres seria eleita. E o Olívio Dutra teria sido naturalmente derrotado pelo Lazier, né?
Pelo
Lazier, porque na disputa eles estariam disputando uma vaga destinada aos homens.
Aos homens.
Então é nesse sentido.
O que fizesse
sempre,
mais e o que fizesse...
Sempre vai vencer
o melhor.
O mais
votado dos homens, dos votos válidos, e a mais votada das mulheres.
Exatamente.
Dos
não vai ter o risco, por exemplo, de
disputa em campos diferentes.
Exatamente, disputa em campos diferentes. Para não ter aquele risco de um teve 35%, outro teve 30% e uma mulher teve 10%, foi a mulher eleita. Não, ela disputou na raia destinada às mulheres, e a mais votada é a que será eleita. Então, nas duas situações, sempre o melhor, o mais votado, é que será o eleito.
Obrigada pela explicação, senador. Obrigado, senador Paulo Paim.